Bate e rebate.
Pronto, futebol, Ralf de Carvalho.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Olha, não é fácil. Eu estou observando agora a tabela de classificação da Série A. É óbvio que nós estamos com duas rodadas, ainda faltam 36 jogos. Isso é tremendamente prematuro, menos para o Flamengo. E estou vendo aqui que o Flamengo é o lanterna da competição. Quer dizer, o Flamengo que nunca sequer passou perto desde a primeira rodada de uma lanterna, hoje é. Duas derrotas, tem o maior saldo negativo, ou seja, menos 4 gols. Então, isso aí é uma coisa que deve estar mexendo, porque futebol é uma coisa tremenda. É um fogo de monturo o tempo todo e esse aí já deve estar subindo labareda no Rio de Janeiro. Mas a gente vai conversar hoje com o presidente de Santa Cruz, que está no Rio de Janeiro para ir à CBF agora à tarde. E o Constantino, vou lhe dar bom dia e vou completar uma informação aqui. Bom dia para você.
Bom dia, Ralf. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte da Jornal. Especial torcida coral.
Olha, aqui a gente tem o fato da queda do técnico Gilmar Dalpozo. Foi demitido, mas isso ainda não está oficializado porque necessita que os dirigentes confirmem a demissão. Mas ele está demitido. É que isso é uma praxe de primeiro conversar com o treinador, acertar o distrato, para depois, então comunicar publicamente. Essa notícia foi dada desde ontem pelos repórteres Antônio Gabriel e Felipe Farias, que deram em primeira mão aqui no Sistema Jornal do Comércio. A questão agora de confirmação é apenas para começar a se falar no próximo treinador. Então eu vou conversar agora com o presidente do Santa Cruz, porque o Santa Cruz também tem um treinador que fica prevenindo que se não tiver resultado, a cabeça dele vai rolar. O Itamar Schulli faz isso desde que começou no Santa Cruz em janeiro ou dezembro do ano passado. E ele vem pedindo reforços o tempo todo e diz, olha, porque quando esse time começar a perder, aí vão querer a minha cabeça. E o Santa Cruz perdeu feio porque perdeu um campeonato. Bom dia, Constantino, mais uma vez, e fala a respeito disso.
Bom dia, Ralf. Sem dúvida alguma, Ralf. Eu acho que, veja só, o treinador de futebol, como um todo, ele quer sempre o melhor para o seu elenco. Ele quer sempre o elenco mais robusto, quer sempre o elenco mais qualificado possível. Por melhor que você dê o elenco para ele, ele vai sempre querer mais peças e melhores peças. Eu acho que na questão do Itamar, a gente sabe da dificuldade, principalmente no setor ofensivo, realmente uma dificuldade grande para que a gente pudesse, né, montar o nosso elenco com bombes de lado, de velocidade, uma carência no mercado como um todo. Mas ainda assim a gente sabe do trabalho que vem sendo feito, né? E o Itamar tem um grau de perfeccionismo muito grande, né? Ele quer sempre, não é questão até de você falar assim, para tirar a cabeça dele, né? Não ficar comprando a briga, por exemplo, para depois de acontecer um desastre. Mas quem trabalha com ele no dia a dia sabe, né, o quanto ele é comprometido.
O que a gente pode dizer hoje para o torcedor, que você já está bem encaminhado, desses reforços pretendidos pelo treinador, que fez uma recomendação de que não quer jogador aposta, quer atleta cascudo.
Exato. Para esse setor de campo, a gente sabe da carência e o que a gente sofreu, na verdade, nesse mistério, sem ter, né, jogadores com essa característica, né? A gente teve muito jogador 9, né, jogando ali de lado, né? Então, um esforço grande dos atletas aí. Alguns jogos aí, o Patrick Nonato, o Michael Félix, né, o próprio Rangel, às vezes fazendo dupla com o Pipico, saindo um pouco da sua principal característica, que é estar ali enfiado na área, né? E bico a bico de área. Mas a gente sabe dessa dificuldade, né? Procuramos alguns atletas que terminaram agora o Campeonato Paulista, também o Campeonato Carioca, né, e aí são atletas de um perfil financeiro um pouco mais alto. mas a gente tem sabe, está fazendo um esforço para justamente qualificar a equipe, visando, né, todo brasileiro. E o que a gente aguarda agora é que justamente essa brecha aí, até a próxima rodada, né, a gente certamente vai sim tá já estamos fechando, já tem um fechado que deve estar chegando até amanhã no Arruda, né, e esse outro atleta com mais robustez aí, com mais bagagem, podemos dizer assim, a gente deve estar conseguindo concluir. Então não é uma negociação fácil, mas o Itamar, o Fred, o próprio Ney Pandolfo muito envolvido nessa possibilidade de contratação, então a gente está em via de poder suprir essa carência grande do nosso elenco, que é justamente esses atletas aí de lado.
Olha, o que está chegando é o Negueba, né? Ou tem já outro chegando? E se não tem, quem está mais próximo de amarrar? Uma informação que você possa adiantar para nós.
Você sabe que o futebol é muito dinâmico. A gente corre, às vezes um nome, você fala que é lembrado, aí vai um outro clube para poder fazer proposta. Às vezes faz só para te tirar de tempo, para complicar mais o negócio. Eu sei quanto vocês estão bem informados, né? A jornal sempre atenta, sempre dando em primeira mão, né? Só estão do nosso atrás. Então eu vou pedir dessa vez só um tempinho para que a gente possa justamente concluir, andar bem com essa negociação, mas sem dúvida alguma que até o jogo da próxima terça-feira a gente deve estar, né, com esse segundo nome também concluído, né, para já dar mais qualidade ao professor Itamar, que a gente tenha mais opções, né, durante o jogo. Acho que agora a gente já vai também ter a volta do Chiquinho, temos aí a condição do Cleiton mais ambientado, né, Cleiton que veio do Paranaense, o próprio Jaderson, que não pôde fazer sua estreia ainda, porque quando chegou do Atlético estava com Covid, mas tem se destacado, tem treinado muito bem o Jaderson, né, um atleta muito versátil. Então, eu acho que a gente vai sim ganhando corpo, né, a gente teve um tempo aí para poder descansar depois dessa partida difícil lá em Belém, e acho que a gente, é claro, já vai com outro aspecto, né, para esse jogo da próxima terça contra o 13, né, e aí quem sabe aí até lá a gente já conhece outro nome, né, para poder divulgar para vocês.
Bom, pelo que a gente sabe, o técnico vai ter uma condição melhor para escalar o time, com André, que está voltando, Paulinho e Didira, que ele não contou com nenhum deles no jogo de estreia. Vitor Rangel também está recuperado. Chiquinho, como você falou, liberado do departamento médico. E Chiquinho pode cobrir aí a lateral. O Fabiano já é carta fora do baralho ou ainda vai ficar para alguns jogos?
Não, o Fabiano pertence ao Vitória, né, o que a gente esperou, ele tinha, né, no seu contrato essa condição, então o Santa Cruz devolveu ao Vitória, né, que aí o trâmite aí já entre Operário de Ponta Grossa e o Vitória. O Vitória é o detentor dos direitos do atleta, né, inclusive compartilhava o pagamento do atleta junto com o Santa Cruz, mas foi feita essa solicitação, o Santa Cruz devolveu o Vitória, agora é o trâmite burocrático entre Vitória e Operário para que ele possa defender aí as coisas do Operário.
Bom, eu estou falando de Chiquinho, mas o técnico Itamar Schulli, como improvisação, tem usado o Célio, pela experiência do Célio, que é zagueiro, mas que atua, por ser canhoto, atua ali na lateral esquerda. Mas o Chiquinho, ele é uma opção porque até agora ele só atuou no ataque, do meio e no ataque. Mas ele é lateral esquerdo, pelo que a gente saiba. Você, quando contratou, quando trouxe o Chiquinho, especificamente qual a posição que você imaginava utilizar o jogador?
A gente trouxe ele para jogar numa segunda linha, Ralf. Agora, é claro que para um jogo, né, onde você precisa ser mais ofensivo, ele consegue sim cobrir a lateral, né, agora sendo um lateral bem ofensivo, como uma espécie de ala. Como o Itamar gosta de jogar com a linha de quatro, né, e talvez o Célio, até pelo seu porte físico, né, pela condição de bom jogo aéreo, né, na verdade também de boa, de muita velocidade, né, eu acho que ele nessa proposta de jogo do Itamar, agora é claro, durante o jogo você pode modificar isso, né, até as nuances do jogo, né, as circunstâncias do jogo, mas quando a gente trouxe o Chiquinho, foi justamente pensando que ele jogava, justamente aproveitado o melhor dele, que era a criatividade, né, o toque refinado, né, então foi de já colocá-lo numa segunda linha, né, já mais próximo ali de dar aquela assistência, o último passe ali pro gol.
Ô Constantino, a sua razão de estar hoje no Rio de Janeiro, qual é?
Olha, Alfa, a gente tem, na verdade, sabe, da concluída a negociação da venda dos direitos internacionais, né, dos clubes da Série A, E tinha ficado acertado aí um percentual desse direito, né, para que fosse destinado, né, a clube de Série B, e outro percentual de 5% destinado aos clubes de Série C. Então a gente está vindo aqui para justamente ajustar isso, né, como a gente representa os clubes da Série C como um todo, a gente fazer esse pleito, né, justamente chegar num acordo com a CBF e também com os clubes de Série A e B, né, para que a gente possa andar com essa questão financeira referente a esses 5% de direitos internacionais da Série A.
Minha gente, para que a gente possa entender o que acabou de falar o presidente Santa Cruz, é preciso explicar o seguinte: a Série C teve um cara que bolou uma ideia que, se colar, se der certo, é sensacional. Como está sendo negociado direitos internacionais para transmissão de jogos da Série A, a Série C conseguiu convencer a Série A e a CBF a dar para ela, para a Série C, 5% desse dinheiro. Ou seja, isso já está acertado e sacramentado. Agora vem a segunda parte da história. Os dirigentes da Série C, o Constantino representa esse pessoal, está hoje no Rio para pegar um dinheiro adiantado da CBF desses 5% de uma coisa que ainda não foi vendida. O dinheiro não está ainda depositado na CBF, mas a Série C parece que vai lograr êxito. Qual é a possibilidade, Constantino?
Não é grande a possibilidade. Eu acho que o ecossistema do futebol ele precisa disso, porque invariavelmente quatro clubes que estão hoje na Série C, né, estarão, né, no início do próximo ano disputando a Série B. Né, quatro clubes que estão na B também virão para a Série C. Né, então a gente tem que pensar no colchão de amortização. Né, quatro clubes que estão na B certamente estarão na Série A, né, de 2021. Então isso é uma questão de respeito aos clubes, né, reflete também a grandeza desses clubes, né, justamente é um momento que qualquer um desses clubes pode passar por um momento de dificuldade. Então isso pensa na segurança, na estabilidade do próprio futebol brasileiro. Né, então a gente vai, né, esse pleito já foi aprovado, justamente a gente está os trâmites burocráticos. Né, não é um valor muito alto para esse ano, né, mas é um valor que, claro, para os clubes de Série A e B talvez não faça tanta diferença, mas que pode ajudar, né, no ano de tanta escassez financeira, né, pode ajudar os clubes de Série C, né, a honrar seus compromissos. Então, visando isso, visando o engrandecimento da competição aí e uma melhor distribuição de receita entre os clubes brasileiros, né, que a gente tem aqui para poder lutar pelos clubes aí da Série C.
Qual é o valor para cada um nesse primeiro momento, nesse primeiro adiantamento?
Não, olha só, o valor total, né? O valor total vai fazer jus aí após pagamento de impostos, né? Na verdade, e os custos de produção, vai ser algo em torno de 85 a 90 mil reais para cada clube. Então é isso que a gente está tentando aqui acelerar para poder fazer que esses clubes de CFC façam jus aí esse valor.
O que eu fico pensando é o trabalho dos presidentes de clube, dos dirigentes de um modo geral, nesse período que pegaram os clubes altamente endividados e com dificuldade financeira. E na Série C, onde você é presidente do Santa Cruz, é pior ainda, porque não tem receita de televisão. Já para Edno Melo no Náutico tem cota de TV que está na Série B, o Sport que está na Série A, o Milton Bivar tem cota de TV, mas você, Constantino Barbosa Júnior, não tem. Então, é uma eterna busca por dinheiro, chega a ser um sofrimento para tocar um clube. Você está sentindo, porque agora foi possível entrar publicidade de novo, outros dinheiros estão aparecendo. Você acha que é possível levar até o fim do ano sem atraso de salário e, quando você deixar o clube, não acrescentar nenhum débito trabalhista aos que já tem aí, Constantino? Você vê essa possibilidade?
Eu vejo, a gente tem trabalhado muito em cima de gestão. Não é um trabalho fácil, não tem sido, né? Tem sido uma luta hercúlea de toda a direção de Santa Cruz, é claro, e agradecer também o envolvimento do nosso conselheiro, né, dos nossos associados. As pessoas têm ajudado demais, busca de patrocínios. Então a gente, claro, sabe que é um ano atípico, né? Os próprios jogadores também entendem isso, mas a gente sabe da dificuldade, né, da importância que tem essa competição, essa Série C pra gente. Para que a gente saia dela. Então é importante que a gente tenha esse trabalho muito mais do que esse trabalho para poder justamente fazer jus a essas receitas que são diminutas, que são poucas, né, num mercado tão escasso. Mas eu acho que, Rafa, esse trabalho tem permitido que o Santa Cruz tenha uma condição, né, de honrar seus pagamentos, claro, com muita dificuldade, né, de poder deixar a casa arrumada, de poder fazer justamente evitar, né, futuros passivos trabalhistas. Então a gente tem trabalhado muito nisso. Então eu quero também aproveitar o espaço para agradecer a todo o empenho de toda a direção de Santa Cruz, que tem trabalhado incansavelmente, né, na busca incessante de deixar a casa organizada e, claro, dentro de muita responsabilidade, conseguir esse esportivo, que para a gente sabe que o principal objetivo do ano é esse acesso. Então vamos trabalhar incansavelmente por ele. Por isso a gente pede o apoio de todo torcedor, né, e todo conselheiro, todo colaborador do Santa Cruz, para que se junte a nós, né, e dê força para que a gente chegue realmente com um altivez aí nessa Série C. Primeiramente buscando essa classificação e depois o nosso acesso. Esse é de fundamental importância para o clube.
Constantino, preciso de uma resposta no máximo em 2 minutos para a gente fechar aqui a nossa entrevista. Eu não ouvi de você como você absorveu a perda do campeonato, porque estava na mão do Santa Cruz. Santa Cruz deixou escapar. Você atribui a erros do time, que não teve uma atuação boa na partida decisiva, afinal, erros do treinador, ou erro de arbitragem que subtraiu um gol legítimo ao Santa Cruz. Como é que você encarou isso?
Ah, é um conjunto de fatores, Alfa. Você não pode atribuir, seria até insano colocar a conta apenas em um dos fatores. Agora a gente sabe o nível de desgaste que a gente tinha tendo, né? Até a questão de logística do campeonato, foi decidido na sexta-feira que iria se viajar para o interior. Né? Essa indefinição também atrapalhou muito. Né? Acho que a arbitragem teve um papel fundamental e sabe disso. Pouco se comentou sobre isso aí, eu digo da própria meia-culpa que foi feita aí, eu não vi ninguém na arbitragem falando ou comentando, né, explorando bem esse assunto, mas claro que foi de fundamental importância. Acho que o clube poderia, lógico, por ser uma final, a gente ainda conseguiu uma melhor produtividade ali do jogo, mas o jogo final seria muito truncado, né, e a gente tinha um adversário que estudou bem o Santa Cruz, neutralizando nossas principais jogadas. Então acho que foi, não quero tirar o mérito do adversário, mas eu não tenho dúvida nenhuma que são um conjunto de fatores, e dentre eles, a arbitragem teve um papel fundamental, justamente nessa não obtenção desse título de forma invicta, né, que viria coroar um belo trabalho que foi feito, né, nesse campeonato, uma campanha tão brilhante, mas futebol tem disso, né? Então a gente tem que focar justamente nessa competição de agora, que é o Campeonato Brasileiro, e buscar esse acesso, justamente é o que a gente é o principal objetivo do ano.
Constantino, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Jornal e sucesso aí na empreitada, no que você foi buscar no Rio de Janeiro. Um bom dia.
Bom dia, Raul. Forte abraço. Saudações, coragem.
Volta o comunicador da maioria, Geraldo Freire.